conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Notícia. Carreta Cegonha cai em buraco de obra da Copasa. Uma carreta estilo Cegonha, de São Bernardo do Campo, caiu numa valeta na Avenida Dona Floriana, esquina com a Rua Felipe dos Santos, entre a área central e a Vila Rica, em Guaxupé. Aberto pela empreiteira Sanesul, que empresta serviços à Copasa, o buraco integra uma das várias obras encabeçada pela referida campanha de saneamento, a qual teve o objetivo de promover substituições de tubos de amianto por PVC e fazer prolongamento de redes no município. O fato ocorreu por volta das 15 horas da tarde de ontem, quando o motorista da carreta, que não quis falar com o jornal, fez uma manobra com o propósito de contornar a concessionária Volkswagen, onde havia concluído a entrega de automóveis. Segundo consta, o profissional foi prejudicado por um carro estacionado próximo ao local da conversão, quando o veículo que ele conduzia escorregou no bairro e caiu na valeta. Do ocorrido, houve registros de ferimentos, assim como de danos no caminhão ou qualquer maquiário usado no serviço de infraestrutura. Entretanto, moradores próximos e responsáveis pela obra em questão criticaram a atitude do motorista, que não teria se atentado para as placas de impedimento e forçou passagem. Toda vez que um veículo grande passa aqui, há problemas e a gente que mora perto fica apreensivo, com medo de que um poste cair sobre nossas casas, reclamou a moradora Marcelina diz Cine, que acionou a Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência.
Esse é mais um dos problemas que a nossa cidade está enfrentando. Aliás, não é um problema, são dois problemas, né? Primeiro, porque a Copasa está fazendo remodelamento nas suas linhas de águas, né? E também um problema antigo que nós temos em Guaxupé, que é os grandes caminhões, ônibus, trafecando dentro das ruas de Guaxupé, né? Então, isso aí, a sinalização, provavelmente a nova administração deve fazer uma nova sinalização e vamos evitar que essas carretas, principalmente, trafeguem em ruas muito municiadas, muito movimentadas pela nossa cidade, e esse tráfego deve ser feito principalmente nas grandes avenidas, quando é indispensável a passagem da carreta ou do ônibus ou do caminhão dentro de nossa cidade. Seguimos com as nossas informações.
Concursos da Rainha e do Rei do Carnaval 2013 serão nesta sexta-feira. Começou ontem na Academia Espaço Alternativo os ensaios para as escolas das Rainhas e Rei do Carnaval, Guaxupé 2013. Organizado pelo coreógrafo Jair Beani, o concurso será composto por eleição popular. Acontecerá nesta sexta-feira, 8 de fevereiro, na noite de abertura da Festa de Momo. Disputam o título de Rainha do Carnaval as jovens Ana Carolina Rosiele da Silva Santos, de 17 anos, moradora da Vila Tenente e representante da Academia Aqua Vinil. Ana Cláudia Mesquita, de 22 anos, do Parque das Orquídeas, indicada pela Academia Personalizada Carol Diniz e Juca Freitas. Acla Montenegro Martins, 23 anos, no Parque dos Municípios 1, da Máximos Academia. E Gleice Kelly Correia da Silva, 17 anos, do Jardim Santa Rosa, indicação da Academia Pride. Já o concurso de Rei do Carnaval será concorrido pelos sambistas José Carlos Fortunato, o Buiú, de 38 anos, morador do Jardim Guaxupé, Lucas Henrique Fortunato, de 19 anos, do mesmo bairro, Buiuzinho, e Israel Gon Inácio, de 26 anos, do Parque 1. Este ano, decidimos não evidenciar a figura do Rei Momo, pois nosso objetivo é frisar a prática de um carnaval saudável. Então, nossos candidatos serão bem magrinhos e é uma novidade na avenida para o carnaval, explicou Jair Beani. Jarbinhas denuncia na Câmara as discrepâncias de Roberto Luciano relativos ao orçamento para 2013. O prefeito Jarbas Correia Filho usou a tribuna da Câmara Municipal de Guaxupé na noite de segunda-feira, 4 de fevereiro, para divulgar os problemas de ordem financeira que tem enfrentado desde quando assumiu a prefeitura. Correspondente às inexplicáveis reduções de valores previstas no orçamento municipal para 2013, elaborada no ano passado, as dificuldades já mostraram-se como um forte empecilho ao desenvolvimento do trabalho da atual administração pública. Bastante direto, o novo chefe do Executivo fez um comparativo dos valores dos dois últimos orçamentos quando insinuou uma manobra do ex-prefeito Roberto Luciano Vieira para prejudicar o mandato do sucessor. Ciente do problema, a Câmara, que teve grande responsabilidade na aprovação do projeto em dezembro, o último, garantiu apoio a Jarbinhas, no que diz respeito à viabilização de créditos suplementares e outras formas de auxílio. Jarbinhas falou por aproximadamente 30 minutos, quando detalhou o montante de repasses tendo evidenciado as reduções de verbas importantes e o impacto negativo aos cofres públicos. Para ser mais exato, no ano passado, a receita corrente líquida foi de 73 milhões, cujo valor foi somado aos 8 milhões e 200 conquistados junto à campanha de saneamento de Minas Gerais com a venda da rede de esgoto, que totalizou 81 milhões e 500 mil. Já para 2013, quando a atual administração não terá os recursos da Copasa, a receita projetada é de 73 milhões e 900 mil, tendo havido, desta forma, um decréscimo considerável no orçamento municipal. Jarbinhas finalizou seu discurso na Câmara com a promessa de realizar uma audiência pública, em data e local ainda não divulgados, para mostrar à população os números que a municipalidade tem para trabalhar em favor da comunidade. Não é a mim, Jarbinhas, que Roberto Luciano, prejudicou, mas cada um dos 50 mil habitantes dessa cidade, que vão carecer de recursos e não terão conta de um orçamento mal elaborado, comentou o atual prefeito. Nos comentários, J. Araújo.
É, Leandro e ouvintes da 87, tivemos nessa segunda-feira a primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal, né? A Rádio Comunitária, como sempre, está presente, nós tivemos a oportunidade de estar lá, e é a primeira do ano e também dos novos vereadores. Todos nós sabemos que houve uma mudança considerável no quadro dos vereadores da Câmara Municipal e a expectativa de nós, população de Guaxupé, é que haja uma mudança para melhor, não só nos nomes, mas também nos atos e nos projetos. E como foi dito aí na notícia, na primeira reunião da Câmara, o prefeito municipal Jarbas Correia Filho usou a tribuna para dissertar sobre os problemas que ele acha que vai ter, né, com o orçamento que foi preparado para 2013. O orçamento municipal é sempre feito no ano anterior, né? Em 2012, no final do ano, a Câmara, o prefeito manda o orçamento para a Câmara Municipal, ela aprova ou não, ou faz algumas mudanças para o ano de 2013. Então, o prefeito que assumiu, ele tem que trabalhar em cima do orçamento que foi preparado para o ano de 2013. No ano de 2014, ele vai trabalhar com o orçamento que ele vai preparar em 2013. Aí, 2014 será o orçamento que ele preparou, que ele acha melhor, juntamente com a Câmara Municipal. Mas, nesse ano, como eu já disse, 2013, ele tem que trabalhar com o orçamento de 2012, preparado para esse ano 2013. E, na oportunidade, com muita veemência, o prefeito municipal fez algumas críticas até severas ao orçamento programado, dizendo que tem que ele terá muitas dificuldades para trabalhar com esse orçamento. Mas nós lembramos aqui que, do total do orçamento de 2013, que é 82 milhões, aproximado 80, 81, 82 milhões, ele terá um jogo ali de 20% desse orçamento, que corresponde a 16 milhões, ele poderá remanejar de um setor para outro. Existem setores que as verbas são, a gente chama de verbas carimbadas, né? Que são as verbas para o pagamento dos funcionários, tem as verbas que são destinadas à saúde, à educação, essas não podem ser removidas, movimentadas para outros setores do orçamento. Mas, dentro desse 20% do total, ele poderá fazer remanejamento. Então, o prefeito municipal terá que ter muita perspicácia, jogo de cintura, para trabalhar com esse orçamento que ele acha que não é o ideal. Mas, como já está formado esse orçamento e ele já está no poder, ele vai ter que trabalhar com esse orçamento e, quem sabe, preparar o orçamento para 2014 da sua maneira e de acordo com a aprovação da Câmara Municipal. E o Jarbinhas esteve presente nessa reunião com todo o seu staff, né? O vice-presidente Dr. Eber Quintela, e também dos seus secretários principais. E outro assunto importante que aconteceu na reunião da Câmara dessa segunda-feira foi a formação das comissões, né? Todos nós sabemos que existem várias comissões dentro da Câmara Municipal e essas comissões são muito importantes para que dê andamento a todos os projetos que são encaminhados para a Câmara, tanto os projetos do Executivo, né, que é do Prefeito Municipal, como os projetos do Legislativo. E as comissões são Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, Comércio, Indústria e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Assistência Social, Saúde Pública e Privada, Segurança Pública, Direitos Humanos, Juventude e Defesa do Idoso. E o seguinte, essas comissões são feitas através de eleições, né? E a oposição da Câmara Municipal, que é formada por João Paulo, do PPS, Eurico Tilico, do PRB, Odilon, do PRB, Nico, do PMDB, Luzia Angelini, do PSB, Nesmar, do PT, e Clayon, do PSB, quer dizer, a maioria da Câmara, mostrou sua força, né? E praticamente elegeu todas as comissões, perdendo apenas uma, a do meio ambiente, que ficou em poder da situação, tendo como presidente o vereador Mauro Gil, como relator Batista Borá e como membro, terceiro membro da comissão, Nesmar Brazão. Nas demais comissões, a oposição está com a presidência e a relatoria. Mas isso, em princípio, aparentemente, denota uma derrota da situação para a oposição na eleição das comissões. Mas a gente sabe que, durante o decorrer da legislatura, haverá várias negociações e isso poderá dar um equilíbrio entre o executivo e o legislativo. Então, nós tivemos as seguintes comissões. Justiça e Redação, o presidente Eurico Tilico, relator Clayon, membro João Paulo, do PPS. Finanças e Orçamento, presidente Odilon, relatora Luiz Angelini e membro Nesmar Brazão. Obras e Serviços Públicos, presidente Odilon, relator Nico e o terceiro membro Mauro Gil. Comércio, Indústria e Desenvolvimento, presidente Nico, relator Odilon, membro João Fernando. Educação, Cultura e Assistência Social, presidenta Nesmar Brazão, relatora Luzia Angelini e membro Mauro Gil. Saúde Pública e Privada, presidente João Paulo, relator Nico, membro Cida Sandrone. Segurança Pública, presidente Eurico Tilico, relator Cleion, do PSB, e membro Batista Borá, do PSC. Direitos Humanos, presidente Eurico Tilico, relatora, Luzia Angelini e membro Sargento Killian. Juventude e Defesa do Idoso, presidente João Paulo, relator Clayon, membro Cida Sandrone. Meio Ambiente, o presidente é o Mauro Gil, a relatoria ficará a cargo de Batista Borá e a terceira membro do Meio Ambiente é Nesmar Brazão. Então, essas comissões terão a obrigação de analisar todos os projetos, todas as indicações, tanto do Executivo como do Legislativo. Vamos torcer para que haja um ambiente sadio entre o Executivo e o Legislativo, para que todos nós de Guaxupé, sim, nós vamos ganhar com a atuação tanto do Executivo como do Legislativo.
Notícias do esporte.
As notícias quentes do esporte nós temos hoje, de manhã, no aeroporto de Confins, lá em Belo Horizonte. A torcida do Atlético Mineiro em peso esteve presente, aguardando a presença do centroavante Diego Tardelli, né? Ele que jogou no Galo por muito tempo e agora está retornando depois de uma temporada lá em Dubai, e ele vai acrescentar, né, mais um grande nome aí para a torcida do Atlético. E a grande notícia do esporte para hoje, Leandro, é a seleção brasileira joga hoje às 17 horas e 30 minutos em Londres contra a seleção da Inglaterra. Será o primeiro jogo sob o comando do Felipão. O Felipão e o Carlos Alberto Parreira, que comandam a seleção brasileira hoje, 17h30, hora de Brasília, Londres para cá, dá 4 horas de diferença. Então lá é às 9h30 da noite, aqui às 5h30 da tarde, seleção brasileira e Inglaterra. Era isso que tínhamos do esporte para hoje no Guaxupé em Foco.
Senac Guaxupé abre matrículas para o concurso gratuito do PSG. Com início em fevereiro, o Senac Guaxupé informa sobre os concursos, os cursos técnicos de programa Senac de gratuidade, PSG. As matrículas são feitas por ordem de chegada, portanto, quem quiser garantir a vaga deve se apressar. O curso técnico em administração tem início no dia 25 de fevereiro e será realizado de segunda a sexta-feira no período da manhã. E são disponibilizadas 40 vagas. Para se candidatar, a vaga é preciso ter concluído o ensino médio ou estar cursando este nível de ensino pela via regular, qualquer série, ou pela educação de jovens e adultos, EJA, concursos presenciais, semipresenciais ou à distância, ou exames supletivos. As matrículas estão abertas a partir do dia 8, das 8 horas do dia 18 de fevereiro. Ainda pelo PSG, o Senac abre 35 vagas para o curso técnico de segurança do trabalho, período da manhã, de segunda a sexta-feira, com início do dia 25 de fevereiro. É preciso ter concluído o ensino médio ou estar cursando este nível de ensino para se candidatar à vaga. Para este curso, as matrículas estarão abertas a partir do dia 8 do dia 20 de fevereiro. As matrículas serão feitas por ordem de chegada e é necessário que a documentação esteja completa no ato da matrícula. Os documentos devem ser originais e cópia de RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, duas fotos 3x4, título de eleitor, certificado de reservista, histórico escolar ou declaração de escolaridade em papel timbrado, assinado pelo diretor da escola e comprovante de residência. A unidade do SINAC está recebendo as matrículas na rua Professora Nilza Nunes Gonçalves, número 64, Jardim Vera Cruz, em Guaxupé. Informações e detalhes sobre os cursos podem ser obtidas pelo telefone 3551-7209 e 3551-2823. Garanta sua matrícula e seja um profissional qualificado. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis, os filmes O Bicho, Bicho, a Floresta é Nossa, nas sessões das 4h30 da tarde até quinta-feira. As Aventuras de Pi, nas sessões das 18h30 até quinta-feira. E De Pernas pro Ar 2, nas sessões das 9h15 da noite. O Rotaract de Guaxupé alerta a todos para mais uma causa, o Carnazilo, que é a campanha de carnaval que vai ser realizada para o Lar São Vicente. Se você deseja participar, é só doar um litro de leite ou produtos de higiene pessoal, pasta de dente, escova de dente, sabonete ou shampoo, na TV Sul ou com outros membros do Rotaract. Maiores informações é só entrar em contato com a Rádio Comunitária pelo telefone 3552-6038. Adote um cachorrinho, ajude a Guaxo SOS Animal e a cidade. A Guaxo SOS Animal alerta a todos para esta causa. A associação que socorre e abriga muitos deles precisa de sua ajuda para que eles tenham um lar definitivo. Se você quer colaborar, ligue para 8837-8258. A Guaxo, a cidade e, evidentemente, os cãezinhos agradecem. Para você que está à procura de emprego, segue agora as vagas do Cine. Administrador de fazenda, agente de vendas e marketing, ajudante de cozinha, ajudante de funelaria, ajudante de pintor de veículos, ajudante geral, atendente de balcão de frios, atendente de farmácia, auxiliar administrativo, menor aprendiz, auxiliar contábil, auxiliar de cabeleireira, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de limpeza, auxiliar de vendas, cabeleireira, camareira, carpinteiro, consultor ou consultora de vendas, costureira de calçados, costureira de roupas, cozinheira comercial, cozinheira de forno e fogão, cuidadora de idosos, diarista, doméstica, entregador, esteticista, frentista, funileiro, garçom ou garçonete, lavador de veículos, manicure, mecânico de automóveis, motorista de caminhão, motorista de carreta, operador ou operadora de caixa, pintor de veículos, professora de educação física, representante comercial, secretária, serviços gerais, torneio mecânico em minérios, tratorista, vendedor ou vendedora no comércio varejista, vigia noturno e web designer com experiência em Dreamweaver, Flash e HTML5. O Cine de Guaxupé se encontra na Rua Tiradentes, número 19, Centro, e o telefone para contato é 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nessa quarta-feira, 6 de fevereiro. Máxima de 25 graus e mínima de 20 graus. Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma frente fria na costa do Sudeste organiza diversas áreas de instabilidade, deixa o céu fechado e provoca chuva com grande volume em toda a região da Zona da Mata Mineira, no sul de Minas Gerais e também no sul do Espírito Santo. Muita nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer momento em todo o estado do Rio de Janeiro, mas não são esperados grandes volumes de chuva. Os ventos úmidos que sopram do oceano para o continente deixam o céu nublado em toda a faixa leste paulista. São esperadas também pancadas de chuva a qualquer momento, preferencialmente no período da tarde. E a temperatura também não sobe muito, com máxima prevista de 25 graus para a Grande São Paulo, assim como na Grande Belo Horizonte. Ar seco e sol desde cedo em todo o norte de Minas Gerais. E não há previsão de chuva nessa área. Sol brilha forte e faz bastante calor. Nas demais áreas, a previsão é de que o sol apareça e pancadas de chuva ocorram ao longo do dia para refrescar o calorão. Máxima prevista de 27 graus para a capital fluminense e 28 graus na capital meteorologia.
Tempo.
Estação Cidade Pública. Guaxupé Foco. Apoio Cultural.
Vem aí, o oitavo Xemaiá.
O meu lugar é o céu.
Carnaval da Família com Cristo, do dia 9 a 12 de fevereiro, no Caique, com entrada franca.
É lá que eu quero morar.
Início todos os dias, às 14 horas, com Santa Missa. E logo após, a animação e pregação com Serginho Blue, da cidade de Mococa. Show todas as noites, a partir das 22 horas. Praça de alimentação no local. Realização: Renovação Carismática Católica de Guaxupé. Informações: 8702-2119.
Para seu almoço ou jantar, pratos e marmitex. E ainda, à noite, lanches e pizzas. Com horário de funcionamento das 6 da manhã às 10 horas da noite. O restaurante Varanda fica localizado na rua Manuel Antônio de Araújo, número 77. Ao lado do prédio do Olavo.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Guaxupé em Foco.
Onze horas e 39 minutos. Muito, muito bom dia para todo mundo que está sempre aí sintonizado na 87 FM. Bom dia para você também que está acessando o nosso site e ouvindo nossa rádio pela internet no endereço eletrônico www.87fm.com.br. É, momento saúde no Guaxupé em Foco, puberdade.
De repente, os meninos e as meninas entram naquela fase em que começam a crescer os pelos, começam a crescer as mamas nas meninas, também começam a crescer os testículos nos meninos e a mudança de voz. Essa é a fase da puberdade. Agora, quais são os sintomas em homens e mulheres? Quais são as dificuldades com essas mudanças encontradas pelos jovens em enfrentar essa fase da vida? Eu converso agora com o Dr. Fernando Libânio, que é ebiatra. Doutor, os sintomas são esses, né? O crescimento do pelo no menino e na menina, também dos testículos, da mama.
Nos meninos, o que marca o início aí da entrada da puberdade seria o tamanho dos testículos, né? Que são aquelas duas, são as gônadas, né? Duas bolinhas que ficam dentro da bolsa escrotal. Então, a partir de 4 milímetros, de 4 ml, esse tamanho, esse menino começa, então, a entrar na puberdade, que é a produção aí do hormônio testosterona, fazendo com que ele possa vir a crescer, né? Adquirir massa muscular, crescer os ossos, músculo, os pelos, né? Que são responsáveis aí pela... são os androgênicos, né? Os hormônios que são produzidos pela suprarrenal, estão aí sendo produzidos também, geralmente começa um pouquinho antes, né? Lá com 8 anos, 9 anos de idade, já começa a produção desses hormônios, que são substâncias que caem na corrente sanguínea, que tem esse efeito de aumentar aí os pelos, tanto do homem, né? E nas meninas, então, o que vai iniciar a fase da puberdade é a telarca, é o aparecimento das mamas, que pode já aparecer aí em torno de 8, 9 anos, e vai culminar com a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, que geralmente acontece de 2 a 3 anos após o aparecimento das mamas.
Agora, doutor, como que os pais podem apoiar os seus filhos durante essa importante transformação na vida deles?
Conversando, dialogando, abrindo espaço para essa conversa, abrindo espaço para que o jovem, na sua dúvida, possa procurar o sistema de saúde, procurar os profissionais ou da equipe de saúde da família, ou mesmo especialistas, ou pediatras, ou mesmo médicos de adolescentes, para fazer essa conversa. Né? Quer dizer, sempre procurar um agente de saúde para quê? Para tirar as dúvidas, né? Que essas dúvidas não sejam tiradas na rua, de qualquer maneira, sem nenhum rigor técnico, né? E às vezes a gente aprende coisas que são erradas, né? Que são mitos, né? E que, na verdade, às vezes, em vez de ajudar, mais atrapalha, né?
E de quanto em quanto tempo esse jovem deve ir ao médico?
O adolescente que se sente bem, que está normal, fisicamente bem, pelo menos 1 a 2 consultas por ano. Para quê? Para fazer uma medição de pressão arterial, fazer uma ausculta cardíaca, para ver o peso e altura. Se ele tem, um adolescente já tem um sobrepeso, obesidade, hipertensão ou alguma doença crônica, aí vai depender da doença. O diabetes tem que ter mais controle, né? O hipertenso tem que ter mais idas ao consultório. Né? Agora, um adolescente que está tudo tranquilo, os exames estão normais, crescimento e desenvolvimento normal, bom relacionamento familiar, escolar, social, 1 vez ao ano eu acho que já é suficiente.
Agora, doutor, quais são as dificuldades, né, desses jovens com essas mudanças nessa fase de vida?
Primeiro é a adaptação desse corpo novo, desse corpo que anuncia, esse corpo que muda rapidamente, né, o cheiro, o suor, os pelos, né, a força, né? Então, isso tudo a gente tem que adaptar, né, a essa novidade. E outra é a saída de um ambiente familiar para o mundo, para o social.
E aí é um papel fundamental, importante da família.
A família é fundamental. Se a gente percebe no nosso atendimento que aquele jovem que tem um apoio, tem a estrutura da família por trás, esse jovem vai mais longe, vai mais tranquilo, né, percorre essas fases da vida de uma forma mais segura, mais autônoma, né, é isso que nós sempre queremos, no atendimento ao adolescente, quer dizer, trabalhar com essa autonomia, que ele seja responsável pelos atos que eles façam, né? E para que eles possam ter ou ser, né, adultos mais felizes, mais estáveis, né? Mais seguros, né? Para assumir as decisões que, porventura, vão acontecer, né?
Eu conversei com o Dr. Fernando Libânio, que é ebiatra, de Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Reconstrução mamária, uma opção para melhorar a qualidade de vida da mulher submetida à mastectomia.
A reconstrução mamária normalmente é realizada após a retirada do seio devido ao câncer de mama. É um assunto bastante delicado para a mulher. Eu converso sobre esse assunto agora com o Dr. João Henrique Pena Reis, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Seção Minas Gerais. Doutor, normalmente a reconstrução ela é indicada nesse caso, quando há o câncer de mama e a mutilação, digamos assim, do seio.
Exatamente. São casos em que os tumores são um pouco maiores e que você não consegue fazer a conservação da mama. Então, você precisa de retirar a mama toda e, para isso, a gente faz, no mesmo tempo da cirurgia, a reconstrução da mama para preservar a imagem corporal da mulher e a sua autoestima.
E a mama fica perfeita, doutor?
Olha, perfeito, nem a natureza faz às vezes, não é isso? A gente consegue realmente resultados estéticos muito bons. Em alguns casos, até tão bons que é necessário fazer uma correção na mama do outro lado para que haja uma simetria. A gente às vezes faz também uma plástica na mama contralateral para que tenha um embelezamento da outra mama e ela fique simétrica em relação à mama que foi reconstruída.
Agora, doutor, quanto tempo depois da retirada da mama a reconstrução pode ser feita?
Bom, ela pode ser feita a qualquer momento depois, né? Ela não tem um prazo para que isso seja feito. Mas, de forma ideal, ela deve ser feita na mesma hora que a mama é retirada, que a gente chama de reconstrução imediata.
E quanto tempo demora esse processo da reconstrução total da mama?
Isso depende da técnica que é utilizada, porque, na verdade, não é só uma forma de fazer. A gente tem várias alternativas de fazer reconstrução. A gente pode usar implantes de silicone, a gente pode usar retalhos, que são tecidos da própria paciente. Normalmente, as reconstruções mais realizadas são aquelas que envolvem apenas a colocação de uma prótese de silicone. E isso é um procedimento relativamente rápido. Em uma hora e meia depois da mastectomia, o procedimento já está concluído.
Agora, muita mulher tem medo, né, dependendo da técnica da reconstrução da mama, de que o câncer possa voltar. Isso é possível?
Olha, toda vez que você faz um tratamento de câncer, e principalmente se ele não está muito no início, sempre existe a chance dele voltar. Mas a chance dele voltar é uma questão intrínseca da doença que ela está enfrentando. A reconstrução não interfere com isso. A reconstrução não favorece, não facilita a volta do câncer e também não dificulta o seu diagnóstico. Portanto, ela realmente não interfere com o tratamento. Ao contrário, ela beneficia o tratamento no sentido em que devolve ao paciente a autoestima. Então, tem um ganho psicológico muito importante.
E são todos os casos a reconstrução indicada?
Em todos os casos que é feita a mastectomia, pode ser feita a reconstrução, né? Tem indicação de se fazer. Eventualmente, não se faz por algumas razões. A mais comum delas é o próprio desejo da paciente. Tem algumas mulheres que, né, por razões pessoais, preferem não fazer reconstrução, querem uma cirurgia mais rápida, querem uma recuperação mais rápida. Algumas pacientes têm contraindicações do ponto de vista de doenças concomitantes, diabetes, problemas cardiológicos mais graves, que fazem com que a gente não possa utilizar uma cirurgia mais prolongada. Mas, a grosso modo, a gente pode dizer que a grande maioria das mulheres que vão passar por uma mastectomia tem indicação e podem se beneficiar da reconstrução imediata.
Eu conversei com o Dr. João Henrique Pena Reis, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Seção Minas Gerais. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
Seis de fevereiro é dia do Agente de Defesa Ambiental. Famosidades nascidas nesse dia: Alberto Cavalcante, Bob Marley, Cláudio Hanna, Natalie Cole, Pedro Antônio Vieira e Ronald Reagan. Aniversário de morte de Cândido Portinari. Hoje é dia de São Fócio e dia de São Paulo Miki e companheiros mártires.
Que dia é hoje?
Parabéns, parabéns, parabéns pra você.
Parabéns aos nossos aniversariantes de hoje. Parabéns para Roger Lopes. Parabéns para Ketni Torres. Parabéns para Ana Paula Rocha. Parabéns para Ricardo Marques. Para Lúcia Lena. Solismar Barbosa. Sindmar Falia. Roberto André Gomes. Armando Ribeiro. Estefânia Ferreira. Guilherme Gomes Rosa. E um parabéns especial para Letícia Michetti, apresentadora agora do Voz Ativa, todo domingo às 18h. Aos demais também um ótimo dia, muitos anos de vida e feliz aniversário. Para você que também quer receber os parabéns da comunitária, é muito fácil. É só você adicionar a Rádio Comunitária no Facebook pelo www.facebook.com/87fmguaxupé.
Parabéns, parabéns, parabéns pra você.
Onze horas e 51 minutos. Nosso Guaxupé em Foco agora vai para o intervalo musical com Arnaldo Batista, Miragem.
Intervalo musical.
Guaxupé em Foco.
Apoio Cultural.
Requinte Bom Gosto, Milton Magazine, todo charme, toda qualidade. As melhores marcas você encontra aqui. Milton Magazine, tem a moda pra você curtir. Milton Magazine, transa a moda da estação. Só pra você, Milton Magazine, é a sua melhor opção.
E o Carnaval de Guaxupé está chegando com 5 noites de muita animação. Venha curtir DJ Michel Mansur, João Paulo Molim, Vicente Vitória, Grupo de Samba, Jeito Moleque e a grande sensação, Taeme e Tiago. E tem mais, desfiles de blocos e escolas de samba, matinês, marchinhas e rodas de samba. Venha curtir o Carnaval de Guaxupé. Realização, Prefeitura de Guaxupé. Acesse carnavaldeguaxupé.com.br.
45 anos servindo Guaxupé e região. Ótica Principal, uma ótica de precisão a serviço de uma boa visão. Máquinas computadorizadas e entregas rápidas de seu serviço em menos de 5 minutos. Ótica Principal, Avenida Conde Ribeiro do Vale, número 485, Centro. Telefone 3551-2016.
Ponto Chique do Cuchula. Para almoço e lanche não tem outro igual. Ponto Chique do Cuchula.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é Rádio de Verdade.
Guaxupé em Foco, em defesa da nossa gente. Intervalo musical.
Dançou, dançou.
Guaxupé em Foco, programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
É isso aí, Guaxupé em Foco. Ouvimos no nosso intervalo musical Cazuza, Billy Negão. Ouvimos também Arnaldo Batista, Miragem. É, acesse nosso site www.87fm.com.br e acompanhe toda a nossa grade de programação. Em nosso site, além de você poder ver nossa grade de programação, você ainda pode participar do Alô Comunidade. É, o Alô Comunidade é um espaço dedicado somente a você, aí, ouvinte da 87. Nele você pode reclamar, criticar, denunciar ou falar um oi, mandar qualquer assunto referente à nossa comunidade. Chega ao fim mais um Guaxupé em Foco. Obrigado por todo mundo pela participação aí, estando ouvindo a gente. Obrigado aos nossos colaboradores, J. Araújo. O nosso Guaxupé em Foco fica por aqui. Volta amanhã a partir das 11 horas da manhã, trazendo as informações da nossa Guaxupé. Tchau pra todo mundo e até amanhã.
Foco. Apresentação: Leandro Vidal, produção: Priscila Mamu e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.